um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa. Bom dia e sejam muito bem-vindos à RLX Rádio Lisboa. Depois de um curto período de férias, estou de regresso à sua companhia para mais uma emissão do programa A Memória das Palavras. Faço votos que o seu fim de semana tenha decorrido da melhor maneira possível, com calma e também com algum tempo para relaxar. O meu nome é António Serra e estarei consigo durante os próximos minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra Histórias Alentejanas, de Urbano Tavares Rodrigues, da Editorial Caminho. Obra esta que ainda pode ser encontrada em alguns alfarrabistas. Urbano Augusto Tavares Rodrigues nasceu na cidade de Lisboa no dia 6 de dezembro de 1923 e foi um jornalista e escritor português. Seu pai era Urbano Rodrigues, também escritor. Apesar de ter nascido em Lisboa, Urbano Tavares Rodrigues passou a maior parte da sua infância em Moura, cidade de Portugal, que pertence ao distrito de Beja. O autor foi criado em ambiente rural e conheceu muitas pessoas do campo, o que foi uma influência marcante nas suas obras. Cursou na Faculdade de Letras de Lisboa, instituição em que se formou na área de Filologia Românica. Porém, acabou sendo exilado e impedido de trabalhar no seu país por questões políticas. Assim, lecionou em Paris, Aix e Montpellier, no período que compreende entre 1949 e 1955. Após a Revolução dos Escravos, que derrubou o regime do Estado Novo, o escritor retornou a Portugal. No começo da década de 80, Urbano Tavares Rodrigues concluiu o doutorado em Literatura, apresentando um estudo sobre os trabalhos de Manuel Teixeira Gomes, 7º Presidente da Primeira República Portuguesa e autor de obras como Cartas Sem Moral Nenhuma, Agosto Azul, ambas publicadas no ano de 1904, e Sabina Freire, de 1905. Nos anos 1990, Urbano Tavares Rodrigues aposentou-se como docente da Faculdade de Letras de Lisboa. Entre outras áreas, atuou no cargo de correspondente oficial da Academia Brasileira de Letras, lecionou na Universidade Autónoma de Lisboa, Luís de Camões, e foi membro da Academia de Ciências de Lisboa. Urbano Tavares Rodrigues foi um escritor produtivo, considerado um dos maiores autores portugueses do século XX. As suas publicações buscavam o diálogo entre a consciência individual perante a social, com o objetivo de que o indivíduo reconhecesse a sua identidade política na sociedade. Além de romancista, publicou textos influentes em jornais e revistas. Foi um crítico de teatro e dirigiu a revista Europa. O escritor era partidário da corrente comunista ortodoxa. Urbano Tavares Rodrigues indicou como principal influência do seu trabalho o existencialismo de França dos anos 50. Urbano Tavares Rodrigues faleceu a 9 de agosto de 2013, após estar internado no Hospital dos Capuchos, na cidade de Lisboa. Quanto a esta obra Histórias Alentejanas, esta obra nunca foi reeditada. Houve apenas uma tiragem de 7.500 exemplares, obra inserida na coleção Letras da Editorial Caminho, com capa e arranjo gráfico de José Araújo, revisão tipográfica de Carlos Lopes. Nesta obra, com alguns contos anteriormente publicados relacionados com o Alentejo, o autor refere: o que é bem certo é que o prazer da escrita tenho conhecido sobretudo ao evocar, ao reinventar, ao escrever o Alentejo, o que pode parecer paradoxal, já que algumas destas histórias são negras, dramáticas, como o destino do povo, de junto ao qual cresci e com quem abri os olhos para a vida. Não foi, pois, o interesse de classe, mas a indignação ou a ânsia de igualdade, a causa remota da minha opção revolucionária, que nas terras de Moura tem as suas raízes. Alentejo é o sangue que me corre na esperança. e com ele estou atento e perfilado na sua luta até à grande luz da vitória ou até ao fim dos dias da minha contingência humana. A obra é composta por 16 contos, a saber, Jornada Sem Regresso, Tornada da Primavera, A Última Façanha do Tigre, A Luz do Verão, O Lencinho de Seda, Margem Esquerda, A Prova dos Nove, Rapariga com uma Estrela na Mão, O Último Voto, Natal Azul, O Monte das Rosas, O Ovejão do Entrudo, Tinta e Sangue Sem Valor, Terra Vermelha, O Limpador de Árvores e, finalmente, A Morte da Cegonha. E passado que foi a leitura da biografia e da obra de Urbano Tavares Rodrigues, vamos agora ler um pequeno trecho de uma história desta obra que estivemos a falar. E o trecho que escolhemos para vos ler é retirado do conto À Luz do Verão. Em começos de junho não há prazer para mim como de tomar banho no Ardila ao entardecer. A água está geralmente morna, suave. Durante o dia parece castanha, da cor dos barros, mas àquela hora é de ouro fundido. O sol nos olhos tonteia, um clarão de loucura mansa que me embeda, e vou nadando, em braçadas vagarosas, pelo meio do rio. Paro, fico a flutuar e vejo na rola os chaparros cujas pernadas descem quase até ao solo e nos areais que arrefecem, de ardentes ainda agora, os tufos rosados dos luandreiros. Cegonhas e andorinhas de água vão e vêm, e estas, um instante, mergulham no rio a cabecita para beber. Nos chopos, a música do vento, solidão dos chopos, sempre povoada de sons. A única sensação desagradável é quando, ao sair do rio, os pés se enterram na lama quente. Um destes dias vinha eu do banho, já com frio, e parei no sítio onde antes havia uma sebe da darueira, cujas raízes foram arrancadas a poder de dinamite, porque faziam dano às oliveiras judíagas daquela extrema. A utilidade comanda sempre. Todavia, aquele valado maninho, o que não representava para mim, era acerca do nosso mundo, e hoje que desapareceu, a terra é igual de um lado e de outro. A olhar para o chão, melancolicamente, lembrei-me do Chico Varrido, que ali mandávamos, outrora, apanhar caracóis, e que agora está na costa da África. Não era nosso criado, mas vinha pelas ceifas e ficava quase sempre como um ajuste para o resto do verão. Trabalhava na horta ou nos alqueires, fazia cadeiras de boinho, mesas, cabos de enxadão, tudo o que lhe pedissem a bem, calhasse na volta. Ali mesmo é que ele se instalava, porque assim o queria, junto ao valado, perto do rio, uma malhada de colmo, onde não entrava nem uma gota de chuva das trovoadas do verão, caldeiradas de caracóis que ali comemos. A gente dava o vinho, os orégãos, a cebola, a pimenta, ele tratava do resto, e era um regalo. De volta ao monte, rememorando a história do crime ocorrido há uns 15 anos, tentei imaginar o pobre do Chico a escabujar no degredo, ele que tantas vezes dizia, por o ouvir a outros, a África é aqui no Alentejo. Só conseguia vê-lo nos dias bons, alegre e altanado, a rir e a mangar, tal como antes de ir para Lisboa. Em pequeno tinha má fama, independente, arisco, não reconhecia disciplina alguma, nem a supremacia de ninguém. Escuro e ramuloso, de instintos precoces, atribuíam-lhe em matéria de porcarias até relações com animais, coisas que de resto nunca se provaram. Mas era um revoltado, por índole e contra tudo o que fosse ordem, autoridade, respeito, dinheiro. Viu uma vez no monte esconder-se do homem da boja, mordido por um ódio surdo. O homem da boja, abastado labrador das escanias, que por vezes nos visitava, ventrudo, paquidérmico, altifalante, aparecia-nos então a todos nós, catraios de verdes anos, como uma figura gigantesca. O Chico fugia para não lhe tirar o chapéu. Odiava naquele sujeito importante a sensatez dos mais velhos, o poder dos ricos. Nem ele sabia porque era assim revoltado, mas era-o, obscuramente contra a distribuição dos bens e das posições, porventura contra a própria lei da morte, cuja cegueira, a mim também, tal como o favor da fortuna, me parecia atrozmente arbitrária e injusta. Aquela revolta obscura impelia-o nos gestos maus e nos bons. Uma virtude não lhe falecia, a generosidade. Daria a camisa a um mendigo que lhe pedisse. Para favorecer um desgraçado, tiraria da boca o pão que estivesse a mastigar. Torto como um arroxo, mas alentejando de lei. Ao sair da adolescência, afinal, à imagem daqueles céus de abril carregados, que limpavam bruscamente, tornou-se outro. Até lhe nasceu um novo sorriso. Não marcaram, nem pouco nem muito, as experiências viciosas de que o acusavam. Desde que conheceu mulheres nos antigos quartéis da vila, perdeu as arestas daquela primeira rudeza bravia. Passou a lavar-se e até gostava de água de cheiro. Trabalhava como um mouro, fosse no que fosse, valente como os mais valentes. Viu-o atirar-se junto de uma barranceira à boca das bestas que se tinham espantado para salvar a vida de duas raparigas que seguiam no My Lord. Nunca tinha cigarros, porque os outros, os velhacos, lhes pediam. E ele a resmungar, com medo de que os julgassem parvo, lá os ia dando todos um a um, até se gastarem. Lidar com ele, porém, requeria jeito. Só em plano de camaradagem se mostrava gentil, risonho e serviçal. E como ser humano, se lhe não fizessem ver o bastão de comando, era então cheio de simpatia, trocista, falador, estouvado, mas pronto aos maiores esforços, especialmente quando gratuitos. Lembrava-se dele com eternecida tristeza. Era um filho natural daqueles brejos que o arado mal vai esmagando, ainda cor de terra e ruído por um anarquismo espontâneo, de tipo virulento e sentimental. Devagarinho, em mansas ondas, irisadas de piedade e de crepúsculo, ia-me voltando à memória o tempo semi-esquecido. E a Luzia? O que seria feito da Luzia? Assim que cheguei a casa, perguntei por ela ao feitor. Então não sabe? Casou-se e está rica. Só a gente sem vergonha é que tem sorte, como ela foi sempre uma grandíssima curta. Antigamente a Luzia, quando vinha ao monte com o irmanito, a cavalo de um burricalho e toda enfarinhada do trigo moído que nos trazia, levava a vida num sorriso. Escusava-se, prometia, resolvia todas as dificuldades com três palavras mágicas. Não tem dúvida. Um panarício ou uma bolha nas goelas preocupava-se lá com essas coisas. Havia de sarar, só morre quem tem de morrer. Bebia água de todas as bicas, não tem dúvida. Mordida dos atabões e dos mosquitos, esfolada dos escardos e de abrolhos, nunca se queixava, nem agarrou nunca as sezões. Metia-se à chuva com uma blusa de chita, descurada, em cima dos peitos, tão duros, tão redondos, que só eles a vestiam de primavera. Loira como o Alentejo no verão, de um loiro áspero, queimado, já com a raiz do cabelo a escurecer, a pele trigueira à força de apanhar sol, e nesse rosto, uns olhos verdes de promessa. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra Histórias Alentejanas, de Urbano Tavares Rodrigues, e antes de nos despedirmos, vamos ouvir o tema musical Bernabé, cantado por Sérgio Godinho.
Vieram profetas, vieram doutores, santos milagreiros, poetas, cantores, cada qual com um discurso diferente, para curar a vida da gente, para curar a vida da gente. E a gente parada fez orelhas moucas, que com falas dessas as esperanças são poucas, mas quando o Bernabé cá chegou, toda a gente arribou, toda a gente arribou. Tem o Bernabé que é diferente dos outros. E que tem o Bernabé que é diferente dos outros.
vieram peritos em habilidades. Dizem que a fortuna cresce nas cidades e que só ganha quem concorrer. E quem vai ser, quem vai ser. Quem vai ganhar, vai vencer. E a gente parada fez orelhas moucas. E com falas dessas as esperanças são poucas. Mas quando o Bernabé cá chegou, toda a gente ganhou. Toda a gente ganhou. Tem o Bernabé que é diferente dos outros. E que é que tem o Bernabé que é diferente dos outros? Vieram comerciantes vender sabonetes, danças regionais, televisões, rabanetes, em suaves prestações mensais. E quem dá mais, quem dá mais? E quem dá mais, quem dá mais? E a gente parada fez orelhas moucas. E com falas dessas as esperanças são poucas. Mas quando o Bernabé cá chegou, quem tinha ouvidos ouviu, quem tinha pernas dançou. Tem o Bernabé que é diferente dos outros. E que é que tem o Bernabé que é diferente dos outros?
Foi assim, na voz de Sérgio Godinho, que chegamos ao fim de mais um programa, A Memória das Palavras. Nós regressaremos daqui a 15 dias. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Até lá, o nosso abraço e façam o favor de serem felizes. Um autor, uma obra. A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa.